aprender atrás de nós, criticarmos e compreender a nossa realidade também, porque acho que a gente colocou tantas regras dentro da gente, perdeu uma noção de...
Do que é realidade, né?
Você tem que ter essa compreensão conosco mesmo.
É. Deixa eu dizer uma coisa, não é só regra. Vocês querem uma fantasia. A vida de vocês é uma palhaçada, é o Chico. É uma fantasia atrás da outra. A fantasia de que você está vendo a religião e por causa disso está se distraindo, mas o espírito está de saco cheio daquilo. Aí você vai dormir, passa mal, tem pesadelo, diz que foi Gilzo aqui que foi no pesadelo. Aí Chicocha diz que foi o Joaquim que deu cocheira. Mas não entende que é máscara que eu chequeou, é fantasia que eu chequeou.
Fuga também, né?
Não, é fantasia. Fantasia. Porque todo mundo assiste a televisão de noite. Eu tenho que assistir televisão de noite. Você não sabe mais o que é realidade. Você não sabe viver sem a televisão. Isso eu estou dando como um exemplo, mas que é todos os outros exemplos da vida. Qual o problema de você ficar sem carro? Para você muito. E aí, como é que eu vou para lá? Como é que eu vou para cá? Como é que eu faço? Mas e olha, se você precisasse de carro, Deus teria dado um carro no seu corpo, não teria? Porque Deus proveu você de tudo. Olha o seu carro aí. Agora você não quer andar. E por isso eu achei que a ilusão de que para andar precisa do carro. E aí você vive a ilusão de que tem que ter um carro. E aí você vive o dia inteiro para ter um carro. Então é isso que você disse. Você exige tanto dessas regras, dessas normas, dessa lei, para você desmistificando essa fantasia que você criou.
Só aí a gente vai conseguir compreender o carro.
Só aí você vai conseguir começar a viver. Porque, por enquanto, vocês não estão vivendo, estão passando pela vida. Que é muito diferente de viver. Viver é uma coisa muito diferente que vocês fazem. Se espaço
a gente cria tanta regra, a gente se quer, a gente se quer. Vou passar um exemplo do dia que eu e minha irmã estamos rindo. Estava minha filha casada, meu neto e meu genro. E o menino, meu neto, tem 3 anos, mas ele já tem tantas regras na vida dele, que ele é obrigado já a pensar tanta coisa, que ele já disse que não é nem bebê, já quer deixar chupeta, se ele é um mocinho. Então, vem cá, fica aqui. Faz aqui, não sei o que, pai e mãe, né? Põe sapato, tira sapato. Não pode andar descalço, o cachorro é seu, tem que ficar resfriado. De repente, o menino tirou o sapato e subiu no sofá. E o pai falou assim: O menininho olhou pra ele. Mas, pai, eu queria que eu subisse no sofá da vovó para não sujar.
Nossa.
Sabe, mas é tanto, põe, tira, olha, chama, olha. Sabe, e a criança, coitada, ele já está assim, já sabe que não pode subir no sofá, de safado, não pode, não sei o quê. Mas o pai, né, de tanta coisa que ele já encontra, até ele já se perdeu do que pode e do que não pode. Então, quer dizer... E aí, como é que faz? Assim, por exemplo, no nosso caso, a gente não pode se meter, né? Procurar não se meter. O que eu procuro fazer é quando o neto vem sozinho pra cá, ele já foi.
Isso.
Quer brincar com a mangueira? Brinca com a mangueira, quer andar de calça,
tem que fazer uma outra coisa. Amar sua filha do jeito que ela é. E não dizer que ela foi égua demais.
Estou constatando, não estou criticando.
Explicando o que o senhor disse.
tinha uma família, cacacá, e o filho era todo, viciado, não sei o quê, até que foi consultar com alguém lá. Alguém lá que não é preto, mas é japonês, falou, olha, eu estou vendo aqui é o seguinte, a senhora, em vez da senhora criticar seu filho e atacar, a senhora começa a orar por ele, entendam, como uma alma, cacacá. Eu falei, pô, mas eu nunca pensei em atacar o problema, ao contrário do que a gente é acostumado.
Mas é isso, o nosso, começar por...
Pô, daqui é, eu mesmo já falei, eu já deixei o braço para ver as mulheres. Como
já está falando isso aí, japonês, né? Tem uma música, a gente está fazendo um crédito lá, do Gabriel Pensador, que fala justamente isso. Enquanto você não conseguir mudar, você vai...
É.
Você deixa o mundo correr do jeito que é. E brinca o tempo todo contra você.
Se tivesse de professor, e pensa que é o...
A droga. Daí você cola todas as regras pelo corpo e mostra, olha como eu sei todas as verdades. Olha. Exatamente isso. É preciso nós entender que cada segundo da vida... Deixa eu dizer uma coisa importante, que não é desse trabalho, nós já falamos no Kisna. Viver não é um ato físico, não é uma ação física. Viver é uma ação mental. Cada acontecimento da vida é uma chance de você viver mentalmente, de você raciocinar. Não raciocinar a partir das suas leis, mas raciocinar para descobrir que lei está entrando em ação para você ler o cara. Isso é vida. Então, vamos mudar o exemplo. Uma pessoa faz uma coisa que você não gosta. Viver ali é você entender por que não gostou. E se você não gostou é porque você achava que devia ser diferente, a lei, descobrir o que você queria que fizesse e destruir isso, o que você queria que fosse feito. Então, como no caso da mãe que tem o filho que de usa tóxico, esse acontecimento é para você começar a destruir. Por que, que eu não gosto que ele, use tóxico? Qual é a minha lei? Ninguém pode usar, mas veja, eu só vou criticá-lo. Por que eu tenho essa lei? O que, que aconteceu? Até eu ir descobrindo que o problema não é ele usar tóxico. O problema é eu criticar que ele usa tóxico. Compreendeu? Então é isso que vocês estavam falando. Tudo é você voltar-se para dentro de você. A cada segundo, você está voltando-se para dentro de você para você poder lutar contra aquilo. Porque senão, você não vai conseguir lutar contra aquilo. E aí aquilo vai começar a ser usado sempre. E será usado contra você. Porque você que vai sofrer. Porque quem está do outro lado não sofre. A filha disse que outro dia deu uma bronca no fio e ele disse que não ia arrumar nada, virou as costas e foi embora.
Normal,
não foi, filho? Aí eu disse para ela, você acha que ele foi embora preocupado? Passeado? Que ele ficou chocando com você.
Nada dele.
Então, veja.
É comum.
Você sofreu quando brigou, você sofreu quando ele não fez, você sofreu quando ele virou as costas. Será que você não tem pena nem de você?
Sobrou só para você. É verdade.
Não, eu já disse, a gente estava desarrumada, apesar de eu ter pedido de manhã. Não tinha coisa assim na minha cabeça. Bom, não é o meu quarto, é o quarto dele. Entendeu? Quem viu o quarto dele?
Eu não tinha sido isso aí.
Está melhorando agora.
Já está melhorando.
Como é bom.
As pessoas, né, estranhas entre aspas, são as seis em casa, o moço conseguiu deixar a parte desarrumada. Não
é preocupado. Né? Você falou uma coisa interessante. Como é duro ver isso. Nós vamos estudar. Jesus disse assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Sabe, ele não veio fazer o seu filho arrumar o quarto dele, não. Veio fazer ele arrumar o quarto dele, porque só assim você se muda. Porque enquanto ele arrumar o quarto, você não vai entender que você está querendo obrigar ele a arrumar o quarto.
Então, ele desse desalmado para você identificar o que você precisa matar.
Parece que é sobre encomenda isso aí, não parece?
Não parece.
Encomenda a mesma coisa que eu estou
tocando. No Sermão do Monte, ele diz assim, ó. Jesus diz assim: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos.
Ele fala essa frase.
Quando vocês forem perseguidos. Então você precisa ser perseguido. O seu filho precisa não arrumar o seu quarto para você alcançar a bem-aventurança.
Ele é um mestre, não, se não pode chamar.
Claro que sim.
Ele é um mestre.
Tem um esse texto no Evangelho do Tomé, nosso, que nós estudamos e que Jesus fala isso, e aí nós chamamos do mestre diário. Sabe? Aquele que Deus usa como instrumento para lhe ajudar.
Mestre.
Sabe quem é? Que o seu mestre diário é todo mundo que vai contra você. É Deus te ajudando, lhe diz. Deus é tão bom que diz, você tem que brigar contra as suas vontades.
Isso.
E põe um professor particular na sua frente para lhe mostrar a vontade que você tem que brigar contra ela. Olha como Deus me ama. Você está respondendo a uma pergunta da forma, ele põe um professor para lhe dizer, olha, você presta bem atenção. Não é a carta arrumada não é um lençol em cima da cama. Presta muita atenção. Se ela que chama é leixua, e você nem está aí. Se só quer, continua querendo ser professor da lei.
Nasce, cresce, casa.
E o cara.
Não, quando chega com a mulher muda.
A mulher muda. Então, ele é o mestre da mulher, a mulher é o mestre dele.
Claro. Já nunca reparou que houve bagunceiro casa com mulher arrumadinha?
Já reparei. Mulher engrenheira casa com cara bom. Já vi isso.
Homem casa com casa. Mulher caçadora casa com um pão duro.
Isso.
Depende do resto da vida.
Tá por um carapuço de todo mundo aqui?
Cada um.
Vocês falam assim, os opostos se atraem. Na verdade, os opostos não se atraem. Na verdade, Deus coloca os opostos frente a frente para que você. Não é para que você se mude. Deixa eu deixar bem claro. Não é para que a arrumadinha se transforme em bagunceiro. Sim. Ou que o bagunceiro se transforme em arrumadinho. Mas que o arrumadinho aprenda a viver com a bagunça sem sofrimento. E para que o bagunceiro aprenda a viver com o arrumado sem sofrimento.